A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso tema é o candomblé como narrativas mitológicas. Para falar a respeito desse assunto, o nosso entrevistado é o pedagogo Ivan da Silva Poli. Ele é mestre em educação pela Faculdade de Educação da USP, com a pesquisa A Importância do Estudo das Mitologias e Gêneros da Oralidade Africana e Afro-Brasileira no Contexto Educacional Brasileiro e a Importância da Lei 10.639. Ivan Poli é também autor dos livros Paideia Negra, Ecó Orixá, A Nova Pedagogia dos Orixás e Pedagogia dos Orixás, O Filho da Rainha das Águas, Ayabá, e O Segredo dos Olhos do Rei, Oju Obá, os dois pela editora Terceira Margem. Ah, Ivan, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Muito obrigado pelo convite, fico muito honrado, né, por estar aqui. Por ter essa oportunidade, né, de falar sobre o meu trabalho para um público realmente que é o público-alvo do meu trabalho.
Pois é, você é um pesquisador, né, da mitologia dos orixás.
Sim.
E também das questões envolvendo a realidade africana. E o seu trabalho também, você tem vários outros livros também publicados,
sim,
né?
Sim.
Durante a entrevista a gente pode até falar sobre eles.
Claro.
E você tem um título, que você é o único autor brasileiro especializado em renascimento africano. O que, que significa isso?
Bem, para falar do renascimento africano, a gente tem que falar antes do renascimento hindu. Né? O renascimento hindu no século XIX representou o resgate de valores civilizatórios do hinduísmo para a elite cultural indiana, né? Na verdade, quem começou esse movimento, na verdade, assim, quando houve aquela época a colonização inglesa, o hinduísmo ele estava reduzido a uma série de superstições, né? E a elite cultural indiana estava se cristianizando e se islamizando, né? E aí surgiu em West Bengal, na região de West Bengala, um movimento cultural para enfrentar essa crescente cristianização, ocidentalização e islamização da elite cultural indiana, né?
Era um movimento de libertação também?
Era um movimento, foi o primeiro movimento de resistência à colonização inglesa, né? Ele visava a libertação, mas antes de tudo dos valores civilizatórios que estavam sendo impostos, né? Era o resgate dos valores civilizatórios do hindu, do povo hindu. Né? E aí vem Ramakrishna, né? o grande sábio Ramakrishna, e ele depois tem o seu discípulo Vivekananda, o filósofo Vivekananda, né? Que fundaram Neo Vedanta, que era uma linha nova dentro da interpretação dos Vedas, que levou a Índia para a era moderna. Né? E dentro do Neo Vedanta você tinha a questão de resgatar os textos hindus, né? Resgatar os valores civilizatórios hindus, fazer com que a religião deixasse de ser uma série de superstições e fossem resgatados os valores civilizatórios hindus. Quem bebeu nessa fonte foi Rabindranath Tagore, quando escreveu O Homem de Kabul. Ele foi ganhou o prêmio Nobel de literatura, né? Ele era um dos escritores na área de literatura do renascimento hindu, né? E quem bebeu nessa fonte também foram os responsável pela independência da Índia, principalmente Gandhi.
Inclusive, você até escreveu um livro sobre isso, né? Índia, Vedanta e educação, né? Experiência.
Ramakrishna. Ramakrishna na Índia é uma associação, na verdade, o Vivekananda fundou a Fundação Ramakrishna, né? Ele é uma instituição educacional, religiosa que tem lá na Índia. E eu passei 5 meses né, nas escolas do Ramakrishna, pesquisando, serviu para minha dissertação, inclusive muito depois, muito tempo depois, né? E foi, vale a pena citar, que foi o primeiro lugar no mundo que teve ações afirmativas. Não foi os Estados Unidos, foi a Índia.
E as ações afirmativas lá aconteceram como cotas, né?
Como cotas. Até hoje, o colégio, a Fundação Ramakrishna tem cotas. Desde os anos 1910, ainda antes da independência da Índia, já existia essa questão.
Mas aí cotas eram para indianos?
Para os Dalits.
Dalits. Que é considerado uma sociedade de castas, né? A casta mais considerada, a que está na base da pirâmide.
Não é nem a que está... Assim, as castas é a casta que, né, que é considerada não casta, é que é considerada os impuros. É.
Gozado, né? Que a Índia é uma sociedade que tem a questão filosófica tão, tão valorizada. Sim. E ainda se mantém esse tipo de sistema, né?
Claro.
É meio abjeto isso.
É meio paradoxal, né? Exatamente. Você vê que a Índia, mas você tem na Índia, na história da Índia, Buda, por exemplo, que negava as castas, né? E Buda nasceu no hinduísmo, né? Você tem Shankaracharya, que é o fundador do Vedanta, que negava as castas. Isso já há 1.500 anos atrás, já negava as castas. E o Neo-Vedanta surge a partir da filosofia de Shankaracharya. Então ele nega as castas, por isso que Gandhi negava as castas, e na Constituição indiana se nega as castas. Né? A Constituição indiana nega as castas. A Constituição indiana nega as castas. Né? E graças ao estudo do Neo-Vedanta, graças ao resgate dos valores de Shankaracharya e tudo mais.
E, no caso, como é que se deu essa passagem? Por exemplo, você falou que esse renascimento hindu, que começa lá no século XIX, né? Influenciou muito o pensamento do renascimento africano. Como é que se deu essa passagem?
Do renascimento africano atual, né? Na verdade, assim, uma série de líderes africanos, uma série de líderes religiosos africanos se aproximaram desse pensamento hindu, né? Tomaram contato com essa realidade, isso já nos anos 60, 70, né? Logo depois das independências, né? E muito desse pensamento veio fazer com que eles também quisessem trazer os valores civilizatórios das sociedades tradicionais africanas para as instituições, para refundar as instituições africanas a partir desses valores civilizatórios.
E quando você fala valores civilizatórios, você está se referindo necessariamente a quê?
Valores civilizatórios, bem, como eu posso falar? Os valores civilizatórios. O valor civilizatório, por exemplo, um valor civilizatório da cultura africana tradicional é a ancestralidade. Outro valor civilizatório da cultura africana tradicional é a senioridade. Né? Por exemplo, outro valor civilizatório, um exemplo de valor civilizatório, quando se funda o gueto na África, né, se cria um valor chamado fogo da coexistência. O policulturalismo é um valor civilizatório. São valores da civilização, são valores fundados a partir da cultura das sociedades tradicionais.
Um resgate da ancestralidade.
Na África representa um resgate da ancestralidade. São valores que contrastam com esses valores ocidentais, do consumo, né? Do viver o hoje pelo hoje, esses valores que a gente tem na nossa sociedade hoje, extremamente que vão contra totalmente esses valores das sociedades africanas tradicionais.
Inclusive, você se torna o único autor brasileiro, né, e recebe esse título de resgatar, né, de escrever sobre esse renascimento africano. E você estava me falando que é algo até hoje já oficializado, né?
É, na verdade, assim, o presidente da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, falou meu nome na União Africana como autor brasileiro. Mas, assim, as sociedades tradicionais reconhecem, né, e científicas da África, o Arabá de Oshogbo, que é o líder espiritual de Oshogbo, a cidade que fundou a tradição de Oxum, que é meu pai espiritual, ele me reconhece como autor do Renascimento Africano, ele mesmo é um autor do Renascimento Africano, né, ele vira a resgatar os valores civilizatórios da cultura Yorubá para refundar as sociedades, as instituições ali em Oxogbo, naquela região. Quem me reconhece também como autor do Renascimento Africano é o príncipe Sérgio Guezot,
Que é o príncipe. É de onde?
O Sérgio Guizot, ele é descendente de Nagontimé. Ele é do Benin, ele é do Dalmé, ele é o herdeiro do trono do Dalmé. Né? Ele é herdeiro, ele é descendente do lendário rei Guizot, né? Que é filho de Nagontimé, que foi a mulher que fundou a tradição Jeje do Candomblé no Brasil quando ela foi desterrada. Tem toda uma história do Pierre Verger, que foi, ele fez um documentário sobre a rainha do Benin, que, a rainha do Dalmé, que veio parar nas, em terras brasileiras, veio uma missão diplomática. Ele é descendente de Nagontimé, né? E o tio dele, que é o... Que, na verdade, o Sérgio de Guizot me considera como irmão. E o tio dele, que é o Adetutu Onixabê. O Adetutu Onixabê é um dos reinos iorubás descendentes de Oduduá. É um dos reinos iorubás, como Oxumbó, como Oyó, né? Eles me reconhecem como autor do Renascimento Africano, porque meu livro levou para eles essa questão de trazer valores civilizatórios africanos para as instituições, principalmente para a educação.
Bom, aproveitando isso que você está falando aqui, você nos trouxe também uma seleção musical, né?
É.
Qual música a gente poderia ouvir que traz essa africanidade? E essa ligação com o Brasil?
Essa ligação com o Brasil? A saudação de abertura da Rita Ribeiro, Tecno Macumba.
Perfeito, então nós vamos ouvir Saudação e Abertura, que é da Rita Ribeiro, no CD, né, Tecno Macumba, né? Nós estamos aqui no Diversidade em Ciência, na Rádio USP FM, hoje entrevistando o pedagogo Ivan da Silva Poli sobre narrativas mitológicas africanas. Pois é, aí você sugeriu a música, né, Saudação e Abertura, que é da Rita Ribeiro, no CD Tecno Macumba, né? No caso, por exemplo, a sua dissertação de mestrado foi justamente falar da importância dos estudos das mitologias e gêneros da oralidade africana e afro-brasileira. Tá? Como é que tem funcionado a Lei 10.639, que obriga que as escolas tenham nos seus currículos, né, história da África e da cultura afro-brasileira?
Bem, a lei em si é um grande avanço, né? Na verdade, é um reconhecimento que foi colocado, é uma reivindicação desde os anos 60 dos movimentos negros, né? Foi reconhecido pelo presidente Lula em 2003. Só que o problema está sendo a aplicação. Primeiro que não existe nenhuma fiscalização sobre essa aplicação, não existe nenhuma punição por não aplicar a lei, né? A lei existe, mas assim, as pessoas, a gente precisa de meios ainda para fazer com que ela se cumpra de forma definitiva. Existe um grande preconceito de comunidades cristãs, de professores, de docentes cristãos que se recusam a aplicar a lei.
Que seriam principalmente os evangélicos.
Os evangélicos que se recusam a aplicar a lei. Eu mesmo, em uma das universidades que eu dou aula, tive casos de alunos evangélicos que se recusaram a ler meu livro porque se chama Pedagogia dos Orixás, alegando que é um livro religioso, ou seja, eles dissociam totalmente o mito africano da sua questão sociológica, da sua questão pedagógica, porque o mito tem 4 funções, uma delas é a mística.
Quais que seriam todas as funções dos... essas 4?
As 4 funções, segundo o Campbell, no livro Máscaras de Deus número 4, ele coloca que são a mística, né, que é a função religiosa, a sociológica, a cosmológica, que é a que explica a ordem do universo, a sociológica, que cria corpos sociais, né, de sacerdotes, de reis, de curandeiros. E a quarta, que é a que mais interessa para a educação, né, junto com a sociológica, que eu usei bastante no meu livro, tanto no Pedagogia quanto na Antropologia e no Paideia, que é a função pedagógica, que ela cria arquétipos e padrões de comportamento que nós imitamos. Por exemplo, o mito de Iansã vem dar nos dias de hoje a chefes de família da Bahia, sejam elas protestantes ou não. Né?
Iansã é uma orixá que rege, que é dos raios, né? Ela é o raio.
Do
né?
raio. Na função cosmológica, ela seria o raio. Na função religiosa, ela tem toda uma tradição. Na função cosmológica, ela seria dos raios. Na função sociológica, ela cria o corpo social das guerreiras, que na época das razias, né, quando os homens eram caçados para a escravidão, as mulheres tiveram que caçar e guerrear. Né? E no corpo, na função pedagógica, ela cria o comportamento das mulheres chefes de família, sendo chefes de família. Né? E essas mulheres, por exemplo, minha avó, um exemplo de mulher negra que era protestante, mas ela tinha, por ser negra, né, a questão do comportamento de ser uma chefe de família que vinha da tradição dela. Ou seja, o mito dos orixás está acima de questões religiosas. São mitos fundadores dos nossos arquétipos educacionais, mais que o pai romano ou que o herói grego. A gente estuda o pai romano e o herói grego, mas a gente não estuda as heroínas africanas. O código moral de Xangô veio dar muita coisa nas senzalas, veio dar muita coisa nos códigos morais que a gente tem no nosso dia a dia na prática. Né? A gente nega tudo isso por uma questão religiosa? Isso não existe. Isso é a mesma coisa que eu falar que um pai escandinavo falar para o filho dele não estudar o mito de Thor. Um pai luterano porque é coisa do diabo. O pai luterano jamais faria isso, porque Thor é um mito que na Escandinávia criou valores civilizatórios do povo da Suécia.
Agora, isso não tem muito a ver com a sociedade eurocêntrica que a gente vive, né?
Sim.
Quer dizer, se você for olhar as bibliografias dos programas, dos planos de ensino, né, são todos autores europeus, muito mais uma realidade europeia do que uma realidade latino-americana ou brasileira. Né? Como é que você acha que os professores eles podem reverter esse processo na aplicação da Lei 10.639? Ou melhor, formulando inclusive a pergunta, os professores estão preparados para lidar com essa Lei 10.639, que é a obrigatoriedade da história da África e da cultura afro-brasileira? Mas antes de responder isso, a gente vai para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.